Educando o Seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Tenho o prazer de apresentar para vocês aqui hoje a Priscila Wilkins, do Banco Central. É isso aí, a Priscila é uma das responsáveis aí por trás do Pix, esse tão amado sistema de pagamentos instantâneos que o brasileiro adotou aí de uma forma tão calorosa, né, que tem agregado valor à vida de tanta gente. E a Priscila gentilmente cedeu o tempo dela para conversar conosco aqui hoje sobre o quê, por quê, como a agenda do Pix, esclarecer algumas dúvidas que ainda persistem, dar alguns spoilers aí de coisas que estão por vir, como é que elas vão continuar ajudando na vida do cidadão comum. Priscila, muito prazer ter você aqui, peço que se apresente para o nosso público, por gentileza.
Olá, Fred, boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver ouvindo. Eu agradeço muito o convite para participar desse podcast. Eu sou Priscila Wilkins, chefe de subunidade da divisão de gestão do Pix, dentro do Departamento de Competição e Estrutura do Mercado Financeiro. E eu lidero a equipe de produtos, né? Então a equipe que olha para os produtos que estão já em produção, os produtos do Pix que já estão funcionando, e também a gente olha para a agenda futura do Pix em como crescer e evoluir ainda mais o que já está na rua, Fred.
Show de bola. Então começa explicando para a gente, Priscila, dicas e cuidado para quem ainda não fez seu primeiro Pix, para quem ainda não usou todas as funcionalidades da ferramenta. O que você teria a dizer para a gente?
Tem muita gente que diz aqui que tem medo de, né, ter chave Pix, assim, o que eu posso te dizer é, não, tem uma chave Pix, o máximo que pode acontecer é alguém te pagar, alguém te mandar dinheiro, né? Chave Pix é uma forma fácil de alguém conseguir te mandar um dinheiro, ninguém vai tirar dinheiro da tua conta com uma chave Pix, então assim, primeiro recado para quem ainda não fez o Pix, tem uma chave Pix, isso facilita, e aí se você lembrar, se você for pedir para alguém te fazer uma TED, que olha, eu tenho medo, eu não sei o que é ainda, não me atualizei, me faz uma TED. Quais são as informações que você vai ter que dar para aquela pessoa que vai te transferir? Agência, conta, qual a instituição e o seu CPF. Gente, CPF é uma das formas de você ter uma chave Pix. Você vai obrigatoriamente ter que passar essa informação para alguém que vai te fazer uma TED. Então, note, ela só simplifica a vida, a chave Pix. Então, se você ainda não fez seu primeiro Pix, tem uma chave Pix. Eu acho que essa aqui é a primeira dica. Facilita demais. Uma dica que a gente sempre gosta de reforçar aqui é a importância de você conferir para quem está transferindo, para quem você está pagando. Especialmente nesse ambiente que é comum a transações digitais. As fraudes, elas já aconteciam no mundo físico, né? Elas só migraram para o mundo digital e elas vão perdurar enquanto a humanidade existir, infelizmente. Dado esse fato, muita gente tem medo de cair em fraude, né? Então, assim, para a gente evitar isso, confira para quem você está transferindo. Se você está lá numa loja XYZ fazendo uma compra e aí na hora que você lê o QR Code ou você vê uma chave Pix, vem o nome de Fantasminha, Gasparzinho ou qualquer coisa do tipo, desconfie. A leitura de um QR Code necessariamente traz o nome de quem está recebendo. Então, procure saber e procure preste atenção nessas informações antes de fazer uma transferência. A gente tem aquele golpe da multa de trânsito, que acontece inclusive com boleto, né? A pessoa gera ali um boleto falso, com uma multa perfeita, e aí só que a transferência é feita para conta do Zezinho da esquina. Note, se você tivesse olhado que era para o Zezinho da esquina, você não tinha feito a transferência, né? Então, mesmo cuidado com o Pix, né? São os cuidados gerais ali para todos os instrumentos digitais. Talvez para quem faz muita compra online, a gente tem a dica aqui que tem saiba a diferença entre que é uma chave Pix e o Pix copia e cola. O Pix copia e cola é um conjunto alfanumérico de caracteres que representam o QR Code. O QR Code é aquele desenho em 2D, né? De pretos e branquinhos ali, que carregam uma série de informações. Essa imagem, ela é traduzida numa série de caracteres alfanuméricos que têm o mesmo efeito. E essa sequência de caracteres, ela não é a chave Pix, ela não é diferente do seu e-mail, ela é diferente do seu CPF, ela é diferente da chave aleatória. Então, se alguém te vender por Pix, copia e cola, saiba que você precisa ir na função de Pix, copia e cola para fazer esse pagamento. Não adianta você pegar esse conjunto de caracteres e colocar no lugar da chave Pix, não vai funcionar. Então, essa é uma confusão que muita gente faz também. Então, essa aqui fica como um recado também para quem está fazendo Pix, especialmente para quem faz compras online, porque o Pix Copia e Cola tipicamente é usado em compras online. Acho que a gente já comentou também, compare serviços. Tem muitas instituições, 773 instituições, não está satisfeito? Troque. Tem gente oferecendo serviços ótimos, né? Então, se você não está satisfeito, busque outras instituições que te atendam. Eu acho que é algo que é muito importante a gente falar de influência digital, Fred, assim, que liga um pouco com a informação de você conferir a informação do recebedor. De uma forma geral, a influência digital, ela é importante não somente para o Pix, ela é importante para que você não caia em golpes de forma geral, né? Assim, o golpe do WhatsApp que está muito conhecido, olha, fulano, me transfira, veja bem, eu perdi, mudei o número, tem alguém aqui, eu preciso fazer uma transferência para um amigo e estou sem acesso. Algumas dicas básicas do tipo, olha, ligue para a pessoa, confira se de fato é o seu filho, é a sua mãe, é o seu pai, sua tia, seu primo, é de fato aquela pessoa que está te ligando. Procure se desenvolver na fluência digital para evitar ser enganado, né? E cair em esquemas de phishing, esses esquemas típicos de fraudes na internet. E por último, se você ainda estiver caindo em golpe, mesmo assim, né? A gente desenvolveu aqui recentemente o que nós chamamos de mecanismo especial de devolução. Ainda assim, caso seja possível comprovar o golpe, você pode entrar em contato com a sua instituição para pedir a devolução dos recursos que foram alvo da fraude, né? Então, conjunto aqui de dicas para quem ainda não fez o Pix, está com medo, né, de fazer o Pix.
Excelentes dicas, bem práticas. Imagino que nem todo mundo conhecesse todas elas. Aproveitando que eu pedi dicas, então, Priscila, mitos sobre o Pix. Existem ainda mitos? Aproveita a oportunidade para esclarecer e desmantelar. Vai lá.
A primeira é... Não, gente, mas eu não tenho Pix. Pode ser. Se você não tiver um telefone com uma conta de uma conta numa instituição financeira ou numa instituição de pagamento ou em qualquer instituição, se você não tiver uma conta, de fato, você não tem o Pix. Mas se você tiver uma conta, você tem o Pix. E eu acho que isso é importante que as pessoas saibam, né? Mesmo que você não tenha cadastrado uma chave Pix, ainda assim você pode fazer uma transferência via Pix, por exemplo, num fim de semana, né? Assim, você não precisa ter uma chave cadastrada para fazer um Pix para seu amigo no churrasco do fim de semana. Ela vai estar, a funcionalidade de transferência via Pix, ela vai estar ali disponível para você, da mesma forma como está a TED, da mesma forma como está o DOC, da mesma forma como está a emissão de uma folha de talão de cheques, né? Então, assim, tendo uma conta, você tem um Pix. Então, acho que esse é o mito, né? Assim, eu não tenho um Pix. Assim, é improvável que você não tenha, né? Esse é um dos mitos que a gente mais tropeça.
Olha aí, acho que o segundo mito... A Priscila, só te interromper aqui. Claro, a Priscila está eliminando o que a gente chama de migué. O cara fala, não posso pagar agora, não sei o quê, porque eu não tenho Pix. Ó, você está colocando o pessoal numa situação complicada aí, Priscila.
Não dá mais para mentir, não. Esse migué não vai rolar mais, não, Fred. Agora, talvez um segundo mito aqui, eu acho que eu cheguei a passar também rapidamente, que é, olha, se eu cadastrar a chave Pix, o pessoal vai acessar a minha conta, e ainda é por isso que é melhor eu não mexer com o Pix, porque vão me sequestrar. Não, a chave Pix serve para te mandarem dinheiro. Então, assim, se você não quiser receber dinheiro, não cadastra a chave Pix. Mas, se você recebe transferências, a forma mais fácil é cadastrar uma chave. Eu acho que tem um mito que é super importante e relevante a gente trazer aqui, que foi sobre esse mecanismo especial de devolução que eu comentei. Tem muita gente que acha que mecanismo especial de devolução é o equivalente ao chargeback do cartão. Não é, tá? Assim, a nossa regulação, ela é muito clara que esse mecanismo especial de devolução, ele não se aplica às controvérsias que são subjacentes à transação de pagamento, ou seja, são só fraudes dentro do âmbito da transação de pagamento, ou seja, se eu fiz uma compra num e-commerce, alguém me entregou alguma coisa completamente que não foi o que combinou comigo, isso foi uma quebra de acordo comercial. Não tem nada a ver com a transação de pagamento. Então, assim, comprei um vinho e me entregaram um tijolo. Se resolve com o cara ali atrás, mas isso não tem absolutamente nada a ver com a transação de pagamento. A transação de pagamento, você que iniciou e você que enviou para o fulano, né? Então, assim, não é chargeback. Outro aspecto que não é escopo do mecanismo especial de devolução é aquele usuário de boa fé que recebeu um PIX e não tinha nada a ver com alguma outra fraude. É, vamos supor que alguém tenha hackeado meu celular e tenha usado para fazer uma compra, por exemplo, num site de num e-commerce. Né? Então, comprou um produto, só que mandou para um usuário que não sou eu, e a empresa recebeu esse recurso e, de fato, mandou o produto para a pessoa ali que foi, né, a pessoa que estava dentro daquele pedido que foi feito dentro desse site de e-commerce. Essa empresa, ela foi de boa fé, né? Ela, de fato, recebeu o pagamento e enviou o produto. O que aconteceu ali foi uma fraude que não envolvia esse usuário de recebedor de boa fé. Esse tipo de situação não é alvo desse mecanismo especial de devolução. Por isso que a gente gosta de deixar muito claro para a empresa que quer receber, porque a gente chegou a ouvir empresas reclamando do tipo, olha, não, introduziram chargeback no PIX, então agora eu não quero mais receber via PIX. São coisas muito diferentes. PIX não é chargeback. Eu acho que era uma mensagem super importante que a gente gostaria também de deixar aqui para as empresas.
Gostei dessa mensagem, inclusive, porque a gente já teve aqui no podcast algumas pessoas de e-commerce, ou List, estou me lembrando aqui agora de uns outros, que a gente chegou a discutir como é que isso pode se transformar num problema. O cara faz a compra e depois, ele, lá na frente, ele contesta. Isso gera inconvenientes múltiplos, né, para o estabelecimento comercial que está transacionando com ele. Então, imagino que insira mesmo uma incerteza na negociação que o cartão tem, com o uso do cartão de crédito no e-commerce tem com a figura do chargeback, que o PIX não tem. Acho que ficou claro que vocês criaram isso para deficiências ou algum tipo de problema que ocorra na transação em si, e não no contexto comercial e jurídico que envolve, né, aquela negociação. Bacana. E outra coisa que eu queria aproveitar que você falou aí, para recuperar a história do eu não tenho PIX, tem sim senhora, né? Quer dizer, então, me corrija se eu estiver errado, por favor, que é possível que uma pessoa que não se inscreveu ativamente, ainda assim para ela tenha sido criada uma chave com combinação de agência e conta, por exemplo, e que eu possa fazer um PIX para ela e o dinheiro cair na conta. Minha mãe, por exemplo. Minha mãe, não me inscrevi. Eu não quero saber desse negócio. Eu faço um PIX para ela com a combinação de agência e conta porque essa chave foi criada sem, vamos dizer assim, a iniciativa dela, ou entendi errado, Priscila? Por favor, me corrija.
Muito importante esse teu ponto. Eu acho que é uma distinção super importante. O PIX é uma funcionalidade que está disponível para qualquer cidadão que tenha conta num aplicativo, tá? Mesmo num aplicativo, por exemplo, internet banking, ou mesmo num caixa eletrônico, ou na própria agência. Todo mundo que tem uma conta pode fazer um PIX. Já o cadastramento da chave PIX, que é justamente uma forma de você identificar a sua conta de forma mais rápida, isso precisa ser feito de forma ativa. Para que eu cadastre uma chave, eu preciso ativamente ir lá e fazer esse cadastro dessa chave na minha instituição. E essa chave é o que permite identificar a sua conta de forma mais rápida. Se você não cadastrar a chave, você ainda assim pode receber um PIX. Mas você vai ter que receber um PIX como você recebe uma TED, passando instituição, agência, conta, CPF, né? O tipo de conta. Então, esse conjunto de informações você vai precisar passar e ainda assim você pode receber um PIX mesmo sem ter cadastrado uma chave. Mas esse cadastro de chave você precisa dar um consentimento ali para a sua instituição para que esse cadastro seja feito.
Bom, mas ainda assim vale dizer, né? Mesmo que você vá receber um PIX, né, com aquela roupagem de uma tele, para ter que passar agência, conta, CPF, não sei o quê, ainda assim é vantagem, porque você pode receber um crédito de um dinheiro na sua conta no fim de semana ou fora do horário comercial, onde uma tele, por exemplo, não funcionaria, não é isso?
Exatamente. Todos os benefícios do PIX, eles continuam. O cadastramento da chave é simplesmente para facilitar essa troca de informações entre usuários, pagadores e recebedores na hora de identificar a conta. Mas ainda assim, mesmo que não seja feito o cadastramento da chave, ainda assim é possível possível se beneficiar aí de boa parte dos benefícios do Pix, que é a disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, poder fazer transações aos fins de semana, à noite. Então, tudo isso ainda continua como benefício de fato. Muito bem colocado.
Show de bola. Devia ter usado uma camisa comemorativa para esse episódio aqui. Eu sou fã do Pix, mas me faltou. Da próxima, a gente vai providenciar isso. Priscila, cheio de dicas muito legais, falando sobre mitos aí, desconstruindo alguns preconceitos. Esclareceu, acho que, muita coisa que pouca gente sabia, como funcionava em um linguajar acessível. Putz, parabéns. Mas ainda quero saber, ainda tem ainda alguma dúvida comum ainda aí que eu não perguntei, que você acha que vale a pena usar o espaço aqui para esclarecer?
Eu acho que vale a pena a gente só também chamar atenção para um produto que foi recentemente lançado, que eu não sei nem se as pessoas sabem, mas no final do ano passado nós lançamos o Pix Saque e Pix Troco. Então, hoje é possível se fazer um saque via Pix em lotéricas, por exemplo. Talvez em grandes cidades não seja uma vantagem tão grande, mas pense que há cidades pequenas que podem se beneficiar muito de ampliar ali seu acesso a numerário, né? Ao dinheiro em espécie. E se por um lado, do lado do pagador, existe essa possibilidade de ter amplitude de opções para se sacar, né? Não precisa mais ser em caixa eletrônico ou, por exemplo, somente nesses banco 24 horas, nesses ATMs compartilhados. Do lado das empresas, saibam também que vocês podem se tornar ali ofertantes do Pixar. Qualquer estabelecimento comercial pode procurar uma instituição para ofertar o Pixar e, inclusive, sendo ressarcido e sendo por operar o Pixar, né? Então, a nossa regulamentação traz aqui que há um ressarcimento de custos de pelo menos 25 centavos por transação para cada estabelecimento comercial que operar ali o PIX-SAC. Então, por um lado, só a operação disso já poderia, né, ser ali recompensada por esse ressarcimento, que eu acho que eventualmente até diminui os custos de operação ali na sua estrutura de pagamentos, mas também pode melhorar a gestão de numerário, ou seja, você não precisa ali fazer um depósito de dinheiro em espécie na sua agência, né? Você pode ali ter um melhor controle do numerário dentro da sua empresa, operando o PIX-SAC, né? Então, isso tudo, de alguma forma, pode melhorar a gestão financeira da empresa e, por outro lado, pode também, inclusive, atrair mais clientes, né? Porque, olha, eu vou fazer um saque, eu vou aproveitar e pegar isso aqui, vou comprar aquele negócio que estava faltando. Então, ofertar o PIX-SAC também pode ser uma forma de atrair novos clientes, né? Então, eu acho que, assim, gostaria de deixar esse recado aqui, porque eu acho que ainda é um produto que não é tão conhecido e tão amplamente divulgado, e eu acho que tem muito potencial, em especial ali para as empresas que estão em locais talvez mais longínquos, né, e que poderiam aqui ficar como um polo de saque de dinheiro em espécie para o cidadão.
Não, excelente, quer dizer, você atrai o cliente para a tua loja, né, como você falou, tem potencial de vender alguma coisa para ele, se desincumbe de um excesso de cédulas que estão ali na sua registradora, no seu balcão, diminui o teu risco a um assalto, alguma coisa que, infelizmente, no Brasil ainda, né, acontece com frequência, e é ressarcido em 25 centavos por transação, né, por ter prestado esse serviço. Do lado do pagador, como você bem notou, a rede de atendimento automático, ela está restrita a municípios de maior população, digamos assim, né, e não atinge todos os municípios. Muitas vezes você tem aquele vucu-vucu, vamos chamar assim, nas lotéricas, né? Quer dizer, que fica aquela fila, aquele troço que quem já viu sabe como é que é. Então, você está habilitando novos postos de atendimento para que as pessoas possam sacar o seu dinheiro. Acho que é muito bem-vindo. Está em linha, inclusive, com o podcast que a gente tem aqui com o pessoal do C6, com a C6 Pay. Eu acho que eles lançaram o C6 Express, que era uma sistemática parecida de saque na maquininha, via maquininha. Imagino que as condições de precificações sejam diferentes, mas a funcionalidade é parecida. E aí, minha última pergunta, Priscila, é parecido com o Pix Troco? Como é que está essa história do Pix Troco? Está no mesmo barco? Continua valendo? Eu estou desinformado.
O Pix Troco é o Pix Saque com uma compra associada, e você faz tudo numa transação só. É aquela experiência, por exemplo, você vai no mercado e ao final tem a sua compra ali de R$100, você diz, olha, eu quero também sacar 50, o supermercado vai te gerar um QR Code de 150, vai pagar a sua transação, a parte da compra, e vai te dar uma nota de R$50, e isso tudo acaba sendo um produto só, um QR Code só, você não precisa fazer uma transação e depois outra, né? Isso aqui é para agilizar aqueles saques que acontecem de forma associada a uma compra também. E isso também está disponível, inclusive, nas lotéricas, né? Quiser fazer um jogo e depois também sacar um dinheiro, você pode fazer isso na lotérica também.
Excelente, excelente. Faz uma aposta na Mega Sena e já pega um adiantamento. Brincadeira.
E aí, se fizer e se ganhar, eu posso dar minha chave Pix aqui, porque aí eu topo, tá? Dividir os lucros dos ganhos.
Então, falando de adiantamento, Priscila, me ocorreu minha última, de fato. Eu falei que era a última, mas eu estou na penúltima. Então. Tem anúncios já na TV de bancos que estão fazendo crédito contra Pix, né? Eu já vi propagandas. E aí, são duas operações distintas, né, que estão sendo concatenadas ali dentro do ambiente da instituição. Né, e aí eu queria aproveitar para o gancho para dizer o seguinte, eu acho que estão pegando carona na popularidade do Pix, estão pegando carona no poder de marca do Pix, que hoje é fortíssimo, né, vi pesquisa outro dia que está mais famoso do que Coca-Cola, negócio absurdamente absurdo, conhecido, né? E aceito pela população, né, o que é ótimo, excelente, e tentando juntar isso com um problema crônico do brasileiro, que é o acesso a crédito. Né? Então, sabe, você faz um Pix, né, eu sou seu banco, eu sei que você tem um crédito pré-aprovado ali, sei lá, um limite de R$2.000, né? E eu sei que se você comandou por aqui, você não quer debitar aquilo da sua conta, do saldo que você tem disponível, você quer abrir um crédito contra essa operação de Pix que foi feita. Imagino que é mais ou menos isso que está acontecendo por trás ali das engrenagens. É isso, Priscila?
O que acontece é, eles usam a interoperabilidade para fazer uma transferência entre duas contas do Pix. E aí, depois que isso entra na instituição, ele faz ali o que ele quiser contabilmente, tira de uma pré-paga para uma pós-paga de fato e tal, e aí faz a confusão lá que eles quiserem. O problema é que a gente nem estudou esses modelos direito ainda, então eu nem consigo te dizer quais são os critérios que o povo está usando. E a gente está meio assim, acompanhando para ver o que está acontecendo, mas para todos os efeitos, assim, tem uma fronteira onde acaba o Pix e entra as condições proprietárias de cada uma das instituições, por isso que não tem nem padrão como eles na oferta, né, do serviço.
Excelente. Priscila, é isso aí. Acabaram as minhas perguntas. Bombardeei a Priscila aqui, que gentil e simpaticamente contribuiu aqui para reduzir a minha ignorância. Espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu dessa aula sobre Pix. Ficou muito, muito bom, muito completo. Te agradeço demais, mais uma vez, pela disponibilidade, Priscila, e deixo a teu critério aí para suas considerações finais, se eu tiver me deixado ainda de fora alguma coisa que você precisa de falar, acho importante falar, a hora é agora.
Fred, agradeço mais uma vez o convite. Para nós que trabalhamos no Pix, a gente fala com o coração cheio, assim, de algo que dá orgulho, né, da gente trabalhar. A gente sabe que de alguma forma é uma retribuição à sociedade, com essa intenção de fazer uma política pública, né, de acesso, de ampliar acesso, de aumentar a competição, de introduzir mais eficiência, aí percorrendo os objetivos estratégicos do Banco Central e causando esse impacto na sociedade de forma positiva. Né? A gente trata aqui com muito orgulho, não posso deixar de reconhecer os meus colegas que, né, batalharam muito e colocaram esse gigante de pé em tempo recorde. Né? Então, no meio de uma pandemia, com muita dedicação, com muito esforço. Então, assim, agradeço a equipe aqui que participou. Eu estou aqui só como porta-voz de uma equipe fenomenal aqui dentro do Banco Central, que que entregou tudo isso, né? De diversos departamentos, com esforço próprio, motivação e dedicação próprias aqui. Morro de orgulho de fazer parte disso daqui e agradeço mais uma vez o convite. Fico à disposição aí para bater outros papos também.
Show de bola. E nós cidadãos brasileiros, agradecemos a vocês do Banco Central por essa evolução aí na nossa vida financeira. Muito obrigado mais uma vez, Priscila.